Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Eu sou o Mario e ao meu lado está o Jomon, putinho porque ele perdeu no League of Legends.
Olá, estou putinho mesmo.
E do meu outro lado está o Jefferson.
2 anos do 7-1.
Bom, então fala aí do 7-1.
Não, eu já vi aquela partida umas 3, 4 vezes e eu não consigo explicar o porquê da derrota daquele jeito. Tipo, o que vocês acham, assim?
Você tá falando do Brasil contra a Alemanha, né? Cara, a Alemanha, ela tava muito forte naquela Copa, cara. Tipo, velho, eu não sei, a motivação depois que eles tomaram os 3 primeiros gols, assim, eu acho que caiu tanto. Não tem como recuperar no futebol, sabe? Tipo, não é como se você estivesse jogando League of Legends ou algum outro jogo que você consegue, tipo, quanto mais o jogo se prorroga, possível que você ainda consiga recuperar. Ou no vôlei. Que, de repente, por exemplo, tá 2 sets, mas você consegue ganhar um set, sabe? Você consegue ganhar outro. Eu acho que no futebol você é muito punido quando o time consegue tomar uma vantagem, sabe? Você pode jogar na defensiva, simplesmente, e garantir o resultado, né?
Ah, dá pra recuperar sim, mano. Os caras, eles conseguiram fazer mais 4 depois desses 3, então eu acho que dava.
É, fazendo uma referência com videogame, mano, parecia a quando você joga tipo, no Easy, sabe? Você pega a Alemanha, pega o Bahia e ainda tá no Easy os personagens. Ou quando você joga International Superstar Soccer, você só coloca na seleção adversária os personagens que estão com a bolinha vermelha, sabe?
Bom, essa semana eu vou falar de Paper Mario Color Splash e só pra comentar uma entrevista que a produtora do jogo fez pra Eurogamer. Ela disse que vai ter o foco na história e provavelmente no final do jogo vocês vão chorar.
Eu não sei se chorar é pro positivo ou pro negativo, sabe? Tipo, isso não quer dizer nada, não quer dizer que é bom. Eu posso chorar porque o jogo é ruim pra caralho, só isso.
Então, eu acho que o pessoal vai chorar de raiva, porque isso é um action adventure do que um RPG, hein?
Eles não falaram que vai ter mais figurinhas do que no Stickstar?
É isso, vai a gente chorar mesmo.
Então, isso vai te fazer chorar de alguma forma, cara. Eu espero que, eu não acho que Paper Mario vai voltar às origens, sabe? A tendência de jogos da Nintendo é torná-los mais fáceis, né? E como um action é muito mais prático pra uma pessoa continuar jogando do que um sistema de RPG, que querendo ou não é nicho no ocidente.
Ah, mas o Sticker Star já é RPG de volta, esse aí vai ser RPG também. Action foi o Super Paper Mario só. E se esse jogo for focado na história, vai ser o primeiro jogo do Wii U, porque acho que não teve um jogo do Wii U até agora que a história prestou, assim. É, não teve. Não consigo imaginar nenhum jogo de Wii U que a história prestou.
Você não tava elogiando o Genei Bohoku aí
não,
esses dias?
Não, é um jogo muito bom. A história é horrível, só que o jogo é ótimo. Mas a história é sofrível, é a mesma história do... não é a mesma história, mas a história é clichê, é merda pra caralho. Só que o jogo é maravilhoso. Só eu vou comentar sobre isso, eu só vim falar como fãzinho da marca, que foi anunciado, foi na 4 de julho, eu acho, foi 6 de julho, foi anunciada a data do Shin Megami Tensei 4 Apocalipse, que até agora ninguém sabia, mas a Amazon ele tinha colocado já e tinha acertado na data, que vai ser dia 20 de setembro de 2016, né, vai ser o mês que os caras vão ganhar Persona 5 lá no Japão, a gente vai estar ganhando o Shin Megami Tensei 4 Apocalipse, que já foi anunciado no Japão, já foi lançado no Japão até. E junto com ele a gente ganhou um trailerzinho mostrando os personagens e até a aparição de personagens antigos de novo, né, agora mostrando que os dubladores continuam e tudo. Só eu, daqui, acho que o Jefferson também jogou o 4, né, o Mario não jogou.
Não.
E tá animado? Você vai jogar esse aí, Mario, sem ter jogado o 4, ou não?
Acho que não, cara. Eu gosto muito de RPG, mas eu tô mais interessado de comprar Tokyo Mirage Sessions do que Shin Megami Tensei.
Por que não os dois?
Porque eu não tô podre de rico.
Ah, justo.
Eu tô animado com o jogo, mas que data bosta que os caras escolheram pra lançar, hein? Puta que pariu, mano. Desculpa a linguagem, mas é dia 20 de setembro, velho. Você lança um RPG 4 dias depois de Dragon Quest 7, não é uma coisa muito inteligente, velho. Tipo, eles poderiam ter lançado em agosto, que não tenha nenhum JRPG pra competir, velho.
E eles vão lançar no mesmo mês também de Final Fantasy XV, né? Não sei se um come as vendas do outro, né? Mas vai ser uma temporada aí de setembro, vai ser com bastante JRPG.
Pokémon GO foi lançado para os aplicativos Android e iOS na Austrália, na Nova Zelândia e nos Estados Unidos, né? Por um curto período de tempo, foi permitido que ele fosse baixado, fazendo a mudança das lojas, né, para o país de origem, né, para a região de origem, e também um APK foi liberado na internet, permitindo que as pessoas baixassem, né? Apesar de serem poucas regiões, favoroso. Todo mundo querendo baixar, não se falava de outra coisa na internet. Sites grandes que nem mesmo comentam sobre jogos eletrônicos passaram a falar de Pokémon GO, né? O fato é, Pokémon GO foi bloqueado no Brasil, não sabe quando vai lançar. Eles estão falando que vai ser lançado em breve, né? Só que no momento, os servidores da Niantic, né, tipo, eles não estão dando conta. Eles já bloquearam as demais regiões, estão, né, bloqueados, não vão liberar por enquanto. Eles estão com vários problemas técnicos e não estão conseguindo liberar isso, né?
Eu fiquei impressionado com a balbúrdia, né, com o barulho que Pokémon GO fez, porque, tipo, tava vendo uma galera na faculdade, não há nada a ver, assim, tipo, eu falo de videogame e os caras tá pouco se fudendo, os caras falando, pô, não sou Pokémon GO. Eu achei uma surpresa isso. Mas assim, eu não sei como que a Nintendo ela vai ganhar dinheiro com microtransação, né? Vai poder comprar Pokémon, essas coisas. Mas fora isso, assim, pra marca dela, Nintendo, né? Não Pokémon, eu não vejo muita vantagem, porque ninguém associa, assim, a galera que não joga videogame não associa a Nintendo a Pokémon. Só sabe que Pokémon só dá pra jogar nos portáteis e por isso eles não jogam, e agora eles vão conseguir jogar. E eu não sei se vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Mitomo, que a galera joga no início, né, faz um barulhinho no início, a pessoa loga duas semanas, mas depois não tem vontade mais de logar, né, porque é aquela coisa, você vai estar, como é relacionado ao mapa onde você está, né, você só vai talvez lembrar de usar quando você for viajar, porque tirando isso, vai ser a mesma coisa sempre, né? Você vai ver sempre o mesmo ratatá do lado da sua casa, porque você mora no barraco.
Eu não achei surpresa que, sei lá, todo mundo, esses sites noticiaram, porque é Pokémon. Pokémon ainda, pelo menos no Brasil, fez sucesso e o pessoal ainda lembra da marca. E se
então,
você...
Mas desculpa interromper. É que a parada é que esses sites estão falando sobre tudo que tá acontecendo, entendeu? Seria interessante só vocês falarem assim, olha, foi lançado, etc. Mas todas as notícias que estão lançando, eles estão comunicando, né?
Então. Só que o problema é aquela coisa, né? Tipo, lança o aplicativo, aí você tem as histórias de, sei lá, pessoal sendo esfaqueado, todas essas coisas, e dá buzz, né? Aumenta. Então eu acho que faz sentido esses sites noticiarem, né? Porque, sei lá, Pokémon GO supera quase todos os outros aplicativos. É aquela coisa que você joga, é de graça, então todo mundo, sei lá, a maioria pelo menos acessa regularmente a Google Play ou Apple Store. Então eu acho que o problema não era fazer o marketing, e sim é fazer o jogo funcionar pra todo mundo. Eu tô empolgado, não sei, eu, sei lá, baixei e joguei, só peguei o primeiro Pokémon, eu achei divertido, assim, tipo, acho que pra mim foi muito mais do que eu esperava. Eu achei que eu ia ver esse jogo e ia largar, mas assim, pra viagem isso é divertido. Eu só não sei se a internet do meu celular ou o meu celular mesmo vai aguentar.
Então, esse é um problema, né, porque o jogo, ele não foi feito de uma forma que otimize o uso gráfico, otimize o uso da bateria ou do 3G, né. Todo mundo tá comentando que o consumo de banda é alto e o consumo de bateria é alto, né. Óbvio, ele foi feito pra ser jogado casualmente, você não pode ficar mais de 15 minutos com ele, sabe? E, bom, pelo menos aqui no Brasil a gente tem um grande problema que o 3G não funciona direito, né? Talvez lá nos Estados Unidos a galera consiga se adaptar melhor. Mas eu concordo, eu acho que é um jogo de viagem, assim, que você tem que estar no meio do caminho, assim, tipo, do trabalho pra casa, etc. E você saca o celular e consegue jogar. É, não sei se vocês viram, estão rolando casos absurdos, assim, de jogatina de Pokémon GO, né? Tipo, existem centros de polícia lá na Austrália que estão publicando informações falando, olha, aqui não tem Pokébolas, né? E assim como centros, hospitais estão falando, olha...
Não estava escrito treinador... que não precisa entrar para pegar Pokébola?
É, eles estão falando que aqui, acho que eles só olha, gente, aqui não tem Pokébola, né? Tipo, aqui dentro, né? Alguma
não,
coisa assim.
Não era, tipo, você não tem que entrar pra fazer check-in da Pokébola, não era um negócio assim?
É, eles falam que você não tem que entrar aqui, aqui dentro não tem Pokébola, né? Então, você não vai entrar lá pra pegar Pokébola. Mas o ponto é hospitais também estão divulgando, olha, tem gente entrando aqui pra jogar Pokémon, etc. É, o que aparenta é que o jogo não tem um consenso de onde ele vai liberar as coisas, né, os itens, os Poké Centers lá, né, o nome que eles deram.
Mano, eu acho que eles têm noção, acho que quem não tem noção é quem tá jogando, né, visto... Não sei se foi. Não sei onde é fake, onde não é. Visto o pessoal caindo da janela, a pessoa indo pro meio do mato, né? Isso você vê.
O caindo da janela é fake.
É fake caindo da janela, que era brasileiro ainda, né? Então era fake total. Aí essas coisas aí você pega que os caras não tem noção. Os caras entrando no centro da polícia aí pra pegar Pokébola, pelo amor de Deus, né?
Apanha lá dentro. Pode ser, mas aconteceu um caso de uma menina que ela pulou uma cerca pra ir perto de um rio pra capturar um Pokémon na água e encontrou um corpo morto, tá ligado? É, as pessoas. Eu acho engraçado isso, como as pessoas realmente. E o propósito do jogo é se locomover pra capturar um Pokémon raro. Né? Ou pokémons que você ainda não tem. E as pessoas realmente estão fazendo isso. É algo que a Nintendo não conseguiu fazer com Pokéwalker, sabe? Fazer as pessoas andarem, tipo, interagirem, etc. E não conseguiu fazer com 3DS, que tem tipo, interações que você sai andando e sei lá, você adquire alguma coisa. Adquire moedas, você compra alguma outra coisa, sabe? Mas de repente o mobile conseguiu.
Não, mas é que o foco do Pokémon do mobile é você ir pra um lugar diferente, né? Você tem que vai, por exemplo, você vai pra perto do rio que você não iria normalmente. O Street Pass tem que conhecer pessoas. São, assim, é questão de andar, mas é diferente. Porque o Walker é você carregar consigo no seu dia a dia, mas você não tem que sair atrás de... atrás de montanha essas merda, igual o Pokémon GO tá exigindo, né? Aí você vai num lugar menos habitado e você descobre algumas coisas meio ruim.
O problema não é o jogo, sim as pessoas, né? Você vai sair na, sei lá, sair na rua exibindo o seu iPhone última geração aí numa favela e você vai voltar sem Pokémon nenhum, né? Você queria capturar um, você acaba perdendo todos, né? Então... O pessoal tem que tomar cuidado com essas coisas e eventualmente nesses lugares acontece esse tipo de coisa, né? Tipo, o jogo em si, eu acho ele meio cru, mas assim, a tentativa de fazer você se locomover por todos os lugares é o que faz desse jogo interessante, né? Tipo...
Vocês não acham que ele vai ter uma curta duração? Porque o jogo ele é limitado, né? Você, no momento, tá todo mundo na novidade, né? Acabou de ser lançado. Mas ele tem um curto período de tempo, porque ele não se inova, né? Você captura o Pokémon e, no máximo, você coloca os seus Pokémon no ginásio lá, né? Vocês não acham que ele vai ter uma duração aí de alguns meses, sabe? Até a pessoa enjoar?
Eu falei já que eu acho que ia mandar umas 3 semanas isso aí. É até as pessoas conseguirem entrar no online do jogo. Depois que a gente entra online no jogo, dá 3 semanas e acaba.
Eu acho que a maioria sim, mas eu acho que vai ter um público muito grande pra esse tipo de jogo. Mesmo porque, assim, sei lá, às vezes tá na sua cidade você pode estar, sei lá, você tá encontrando os mesmos pokémons, mas sei lá, você vai visitar sua avó que mora em outra cidade, aí você dá uma passeada em qualquer lugar. Eu acho que, como quase todo mundo aqui anda sempre com celular... Pra você abrir o aplicativo, não vai ser difícil, entendeu? Se funcionar, eu acho que esse jogo tem uma boa duração e é aquela coisa, né? Só 150, imagina quando eles começarem a colocar as outras gerações.
Então, mas é que nenhuma outra geração é tão impactante quanto a primeira, né? Então, eu acho que por mais que eles estendam as gerações, eu acredito que não vai ter a força pra galera voltar a jogar, entendeu? Eu acho que só teria se eles colocassem sistemas de batalha, que obviamente isso não vai acontecer porque vai competir com o jogo do 3DS, né? Mas talvez algum outro sistema de interação, algum minigames que você possa jogar com seus amigos, né?
Mas assim, Ingress é a mesma coisa, é basicamente a mesma coisa, que é o mesmo jogo da Niantic, e ainda tem um público razoável, assim. É claro que a maioria, sei lá, 80, 90% das pessoas vão desistir, mas acho que tem... Eu acredito que Pokémon GO é pra ficar. Eu acho que tem público e vai dar muito dinheiro.
E aqui estamos nós, na nossa sessão de interação com o ouvinte. Pra variar, nós temos o nosso grande amigo Rodney Virolana, com o destaque do comentário dele no nosso último episódio. Você quer comentar, Jamon?
Vou ler primeiro. Fala galera, muito bom cast. Não é raro pensar que vocês são pokémoníacos. Em quase todos os casts que fazem, sempre tem pelo menos uma menção sobre os monstrinhos de bolso, o que não é nem um pouco ruim.
Desculpa, mas grande parte disso é minha causa, tá? Eu peço desculpas, mas as notícias de Pokémon chamam muito mais atenção pra mim.
Vocês, vírgula, só esses dois, tá?
Você. Eu falo de vez em quando, normalmente eu deixo pro Mario. Mas eu fico irritado com tanto Pokémon na minha vida, assim. Mesmo por mais que eu ame a franquia. Aí, vamos lá, continuando. Só que devem concordar que o design dos bichos mostrados até agora da última geração já ficou muito diferente das primeiras. E nem falo que são feias, só que eu pessoalmente já não curto. Sobre o cast, vou na onda do Mario. O Splatoon é um bom jogo, mas é um jogo que eu não ligo. E mudando de assunto, pergunta. Nos consoles da Nintendo, a pirataria nem sempre teve muita força, ao contrário das concorrentes. Vocês acham que esse é um fator pelo qual o mercado da Nintendo no Brasil diminuiu nas últimas gerações? Saludos cordiais. Vamos debater pirataria nos consoles da Nintendo. Vocês acham que é esse o problema da Nintendo no Brasil? Ou é o problema que ela abandonou o Brasil?
Eu acho que o problema é simples, ela abandonou o Brasil e é um console de nicho que não atinge o público brasileiro, que pra ele precisa ver vantagem em comprar o aparelho acima do apreço que ele tem pela franquia, né? A pirataria pode até existir no Wii U, mas não como era no Wii e no 3D. E no 3DS ela existe, é bem presente na verdade, só é um pouco mais complicado por causa da atualização de firmware, mas nada que uma pessoa só manter a firmware de fato não consegue rodar jogo de flashcard.
Até DSP mesmo, né?
E no PS4 e no Xbox One, assim, eu não vejo a galera fazendo. Óbvio, né? Você pode no centro da cidade desbloquear seu aparelho lá. Isso já existe, é um mercado aqui no Brasil, né? Pirataria sempre vai existir de alguma forma, né? Eu acho que o problema não é esse da Nintendo aqui no Brasil. É o simples fato de que, mano, não tem a vantagem de comprar o console perto dos outros consoles de geração, entendeu?
Você não tem os jogos, tipo, muito brasileiro comprar pra jogar FIFA. Você não tem nem FIFA no Wii U. Você não tem FIFA, você não tem os jogos multiplataforma, Assassin's Creed é uma franquia forte aqui. Os jogos que a Nintendo tem não tem em português.
A localização é um grande problema que eu ia comentar também. Tem muita gente que simplesmente não sabe ler inglês. E mesmo que saiba, é muito mais prazeroso você jogar um jogo em português. Não adianta falar que, mas eu gosto da língua inglesa, pra mim me estimula. Eu concordo que estimula. Mas você ver a coisa localizada e não ter que, tipo, ter um raciocínio tão rápido, assim, pra ponto de ficar entendendo o que o cara tá falando, é mais prazeroso.
Você tem opção, né? É importante.
E você que ouviu o podcast até agora, conte-nos. Quem que você escolheu em Pokémon GO como inicial? Lembrando que além das três iniciais, do Bulbasaur, Squirtle e Charmander, você também tem o Pikachu. Sei que essa é uma pergunta coxinha, mas é uma boa pergunta.
Aí já não fez uma pergunta das qual é a sua inicial favorita? Eu não sei.
Não com Pokémon GO.
Justo.
Também não deixe de comentar suas impressões sobre o podcast, sobre os assuntos que a gente comentou, se você concorda ou discorda com algo. Se você ainda não é assinante do feed, é a primeira vez que você está ouvindo o podcast, não deixe de assiná-lo. E até o próximo episódio.